os senhores vereadores e vereadoras. Cumprimento a todos aqueles que se fazem presentes também no nosso plenário, como cumprimento também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que nessa noite aqui estão juntamente conosco. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína? Presente. Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária no 113/2024, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 65/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado a recapeamento asfáltico e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 114/2024, projeto de lei número 00066/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado à aquisição de veículo para a autarquia SAMIS e da outras providências.
Projeto de lei ordinária no 115/2024, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 67/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado à reforma dos gabiões do município e das outras providências.
Projeto de lei ordinária 116/2024, projeto de lei 070/2024, autoriza o Poder Executivo abre créditos especiais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Matéria recebida número 430/2024, Prefeitura de Bitinga, ofício número 833/2024, solicitamos que os projetos de lei número 56/2024, 57/2024, 59/24 e 61/24, protocolados nessa Casa de Lei sobre projetos de leis número 102/2024, 103/2024, 105/2024 e 107/2024, sejam analisados pelos senhores vereadores em regime de urgência especial.
Projeto de lei ordinária 112/2024, vereador Ricardo Prado, denomina a praça que circunda a Igreja Matriz Imaculada Conceição da Vila Maria de Praça Padre Aparecido Antônio Zanon.
Indicação número 153/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita a Secretaria Municipal de Serviços Públicos que realize poda da árvore localizada na rua Idúlia da Costa Vilela, ao lado do CRAS, em caráter de urgência.
Indicação 154/2024, Daniela Branco de Rosa, solicita à senhora prefeita que tome providências quanto à colocação de tampa do bueiro localizado na rua Wilson Ribeiro dos Santos em caráter de urgência.
Indicação número 155/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita ao setor de endemias que realize visita para a realização de vistorias em terrenos e casas localizados na rua José Carlos de Oliveira, próximo ao numeral 713, no bairro Jardim dos IPs 4, em caráter de urgência.
Indicação 157/2024, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José Nilson Viana, indica ao Poder Executivo para que seja oficiado ao setor responsável para que se faça a troca de uma lâmpada de um poste de iluminação pública localizado na rua João Antônio Marrone, de frente ao numeral 85 no Jardim, Jardim América.
Indicação número 158/24. Autoria dos vereadores Célia Listão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal que sejam refeitas as lombadas da rua José de Biasi, na altura do número 293, no bairro Maria Luísa 2.
Moção 267/2024, vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar à família Furlan, pelo falecimento do senhor Rubens Furlan Filho, externando condolências à família.
Moção número 269/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Rígido de Porto de Rosa. Moção de pesar à família Dutra, pelo falecimento do senhor Walter Alves Dutra.
Moção 270/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Rígido de Porto de Rosa. Moção de pesar à família Pinto, pelo falecimento da senhora Ângela Conceição Pinto.
Moção número 272/2024, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar da família Fager, pelo falecimento do senhor Jacobo Samuel Brookker Fager.
Moção 275/2024, vereadores Célia Oristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar da família Alves, em virtude do falecimento da senhora Iraci Barroso Alves, externando condolências à família lutada.
Matéria recebida no 428/2024, Fundação Educacional Municipal de Bitinga, encaminhamento dos balancetes de julho de 2024, FEMIB.
Matéria recebida 429/2024, Fátima Aparecida Johans, balancete sintético da receita e despesa do mês de julho de 2024, Poder Legislativo.
Matéria recebida no 431/2024, ofício especial da POSP, que dispõe sobre decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade movida pela APOESP, suspendendo a eficácia da Lei Complementar número 1398/24, que cria o Programa Cívico-Militar no Estado de São Paulo.
Moção 277/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard de Porto de Rosa. Moção de pesar à família Liberi, pelo falecimento da senhora Ana Maria Ferrari Liberi.
Moção número 278/2024, vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, Doutor Fernando Inácio, Janina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Rígido de Porto de Rosa. Moção de pesar à família Gonçalves, pelo falecimento do senhor Luciano Gonçalves, externando condolências à família enlutada.
Moção 279/2024, vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, Doutor Fernando Inácio, Janina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Rígido de Porto de Rosa. Moção de pesar à família Siriane Olsen, pelo falecimento da senhora Irene Siriane Olsen, externando condolências à família enlutada.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento 302/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da senhora prefeita municipal sobre a instalação de lombadas no município de Ibitinga, com o seguinte questionamento. Considerando a quantidade de lombadas que estão sendo construídas pela cidade e de pessoas que dizem que estão conseguindo a lombada para a população, requer, primeiro, por que ainda não foi realizada a construção de uma lombada na rua Nese de Camargo, próxima à padaria Recheio, uma vez que o próximo ao local foi feita uma lombada, mas onde precisava, o local ficou sem? E segundo, qual a previsão para a instalação da mesma no local?
O requerimento de número 302/24 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim,
muito obrigada, muito boa noite à mesa, também aos demais vereadores desta casa, aos servidores que compõem a nossa Câmara, bem como ao público presente junto ao nosso plenário e também pelas redes sociais. Esse requerimento, ele reforça, inclusive, da mesma natureza da semana passada, que nós tivemos aqui um requerimento que fala sobre a quantidade de lombadas que têm sido construídas em nossa cidade nas últimas 3 semanas. É impressionante a quantidade de lombadas sendo construídas em nossa cidade de uma única vez, sendo que esta casa já há 4 anos vem solicitando em vários pontos da cidade, em bairros inclusive afastados, periféricos aí, vias públicas que com muito risco, né, na presença de muitas crianças, ao longo desses 4 anos a gente vem solicitando a necessidade de um estudo para um quebra-molas, um redutor de velocidade. Só que, no entanto, todas essas solicitações, a grande maioria não é atendida, e está sendo atendida agora outros pontos. Então, muito me considera curioso até que o morador chamou atenção, inclusive, sobre uma lombada que foi, inclusive, instalada muito próxima do local onde um abaixo-assinado foi realizado. Nós promovemos uma propositura aqui nesta casa solicitando a construção desta lombada. No entanto, foi feito bem próximo ao local. E aí o morador, né, quis entender o que está acontecendo. E realmente chega até nós, né, todos os murmúrios possíveis, inimagináveis, até de pessoas que estão meio que sob o comando, né, de construir essas lombadas, né, e solicitando que a máquina pública o faça. Então, a minha estranheza, estranheza de muitos moradores, né, que esse já é o terceiro requerimento da mesma natureza, e a gente está só observando, né, quais serão as próximas lombadas a serem construídas em locais que esta casa, inclusive, já solicitou e não foi atendida. Eu peço o acolhimento de todos, senhor presidente. Obrigado.
O requerimento de número 302/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 302/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 302/24 foi aprovado.
Requerimento 303/2024, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações à Santa Casa de Caridade e Maternidade Bitinga sobre a realização da asepsia e descontaminação do setor da UTI, Unidade de Terapia Intensiva do local. Com os seguintes questionamentos. Quando foi a última vez que a UTI da Santa Casa passou pelo processo de asepsia e descontaminação? Segundo, em quanto tempo esse procedimento é realizado? Terceiro, segundo informações obtidas no local não é feita asepsia e descontaminação há mais de 3 anos. Isso procede?
O requerimento de número 303/24 está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Nós recebemos a informação de que a UTI da Santa Casa de Bitinga não passa pelo processo de asepsia de descontaminação já há bastante tempo. Um procedimento habitual, que inclusive é periódico e necessário, importantíssimo para não haver problemas. Tecnicamente, nós não temos o entendimento, mas não precisa, né? Eu acho que diante do fato de ser leiga, não precisa ter muita técnica para entender que uma UTI é necessário a descontaminação eventual. E como me chegou essa informação, acho que é importante protocolar e buscar a resposta, na verdade, de forma correta. O que, que está acontecendo? Nós já tivemos mudanças de diretoria, vai e volta, e eu acho que é importante agora nós termos aí oficialmente a resposta sobre essa informação, até porque nos levantam diversas dúvidas e principalmente esclarecimentos em relação a muitas internações que ocorreram e ocorrem na UTI diariamente. Então, portanto, eu peço o acolhimento de todos para esse assunto. Obrigada.
O requerimento de número 303/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 303/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 303/24 foi aprovado.
Requerimento 304/24, do vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da senhora prefeita municipal sobre o imóvel abandonado que fica localizado na rua João Zapata, número 434, no bairro Maria Luísa 1, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o que se pretende fazer com o imóvel acima mencionado? Segundo, considerando que o mesmo, encontra-se abandonado, sendo invadido por usuários de drogas, os quais trazem insegurança aos moradores, que no último domingo essas pessoas atearam fogo no local. Qual o procedimento para que a prefeita realize demolição do que sobrou do imóvel?
O requerimento de número 304/24 está em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada mais uma vez. Essa casa aqui, esse imóvel, na verdade, ele foi, teve a regularidade de devolução à empreendedora, né, à empresa que inclusive detém grande parte dos imóveis que ainda estão desocupados naquele local, mas é uma casa bastante problemática. Vários documentos já foram apresentados nesta casa, de minha autoria então, eu não sei exatamente o número, mas foram inúmeros ao longo destes 4 anos, e o que me chama a atenção é que o poder público muitas vezes se faz vistas grossas e espera acontecer algo maior do que nós já temos, que é a presença de indivíduos, de dependentes químicos que realmente causam muito transtorno, incomodam, é lixo em cima de lixo. E nós tivemos aí o advento do incêndio, né, onde atearam fogo. Esse fogo realmente tomou conta do imóvel. E agora nós temos lá um imóvel em condições ainda mais precárias, né, depois desse atendimento, que ainda agora aumentaram os riscos aí junto aos moradores do local. E aí a gente pede providência. Né, eu acho que o poder público tem o dever, né, de observância sobre a questão da segurança, da própria questão da identidade que essas pessoas que residem neste bairro possuem, porque afinal de contas, senhor presidente, não é porque é um bairro afastado do centro da cidade, onde pessoas de baixa renda, muitas vezes moradores empobrecidos pela nossa situação econômica, devem tolerar esse tipo de ação. Nós temos um exemplo muito claro, paralelo a isso, ao próprio imóvel, que era o antigo albergue, que também foi local de incêndio nesses últimos dias, pela presença de dependentes químicos, e a gente sabe que essa questão da presença de usuários, da presença de moradores de ruas em Ibitinga tem aumentado. E eles buscam locais a ermo, locais que inclusive se encontram abertos e disponíveis, como este imóvel aqui do Maria Luísa 1 e do próprio antigo albergue. Então a gente pede providência nesse sentido, vamos ver se a gente consegue ter um resultado favorável sobre isso. Obrigada.
O requerimento de número 304/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 304/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 304/24 foi aprovado.
Requerimento 310/2024, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requerimento de informação reiterando o requerimento 85/2024, protocolado nessa casa no dia 6 de maio de 2024, e questionava o corte da árvore localizada na rua Capitão Felício Raci, defronte ao numeral 87, que até a presente data não foi respondido. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual foi a razão do corte da árvore que se localizava a rua Capitão Felício Raci, defronte ao numeral 875? Em qual das hipóteses previstas no artigo 12 da Lei 3263 de 2009 a justificativa se encontra? Segundo, o corte teve autorização escrita do Departamento do Meio Ambiente da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente nos termos do artigo 13 da Lei 3263 de 2009? Se sim, anexar aí a respectiva autorização por escrito junto à resposta. Se não, quem autorizou o corte? Terceiro, quem fez a solicitação para o corte da referida árvore? E quarto, o corte seguiu aí estritamente ao que se prevê a legislação municipal?
O requerimento de número 310/24 está em discussão.
Presidente, posso falar? Presidente, regimentalmente,
Poder Executivo tem 15 dias para responder aos requerimentos enviados para essa casa e esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias, certo? Nós recebemos diversas reclamações de munícipes, de moradores, a respeito do corte de uma árvore ali na Capitão Felício Raci, uma árvore que tem ao menos ali uns 40 anos de idade já, uma árvore grande, frondosa. E fizemos um requerimento no dia 6 de maio desse ano, questionando quais os motivos para o corte dessa árvore, se esse corte atendeu a legislação municipal referente ao caso. E já se passaram 90 dias, mais de 90 dias, e até agora não tivemos resposta a esse requerimento. E o que salta aos olhos é a demora para responder um requerimento simples. Simples dizer se o porquê do corte da árvore e também se atendeu à legislação municipal. Isso nos leva a concluir que eu tenho duas alternativas nesse caso. Ou a gente está diante de mais um descaso do Poder Executivo em relação a um requerimento que foi referendado pelos 10 vereadores dessa casa, e o Executivo, mais uma vez, simplesmente dá de ombros. Ou então, a demora para responder ao requerimento simples levanta suspeitas quanto à legalidade do corte dessa árvore. Porque a gente tem uma legislação municipal que prevê em que caso se autoriza o corte de uma árvore, por exemplo, como se a árvore estiver morta, estiver oca, estiver podre, enfim. E ainda assim, tem que ser mediante autorização do setor competente, mediante parecer técnico de um profissional habilitado. Então, à medida que o executivo demora a responder uma questão simples como essa, só levanta suspeita sobre a legalidade desse corte de árvore. E não venham dizer que é só uma árvore. Porque os mesmos que dizem hoje é só uma árvore, podem ser os mesmos que amanhã vão reclamar de um corte arbitrário de uma árvore na frente da sua casa, no portão da sua casa. Não estou dizendo que é o caso, mas à medida que demora para responder uma questão simples, somente levanta suspeitas. Então a gente reitera o requerimento, que está há mais de 90 dias esperando uma resposta, para que o executivo simplesmente diga por que cortou a árvore e se esse corte atendeu ao que prevê a legislação municipal. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 310/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 310/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, parabéns pela iniciativa, vereadores. Né? Estamos aguardando a resposta até hoje sobre o estudo de análise do nosso semáforo.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 310/24 foi aprovado.
Requerimento número 311/2024, autoriza os vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana. Requerimento de informação ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras, o motivo pelo qual não foi ultimado o serviço de recap em toda a extensão da rua Wilson Butigelli, no Jardim Paineiras 2, no qual foi asfaltada somente a metade do leito carroçável. Com o seguinte questionamento. Primeiro, por quais motivos não foi terminado o serviço de recap em toda a extensão da rua Wilson Butigelli, no Jardim Paineiras 2, que vem trazendo enormes transtornos à segurança do trânsito do local? Segundo, quando será solucionado o problema?
Como o requerimento de número 311/24 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 311/2024, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Venho, fui convocado por alguns moradores que moram na rua Wilson Botticelli, no Paineiras 2, que algumas ruas da nossa cidade, inclusive do bairro Paineiras 2, tiveram o trabalho do recap. E na rua Wilson Botticelli não foi diferente, mas o que aconteceu? Nós queremos saber o que aconteceu, pois iniciaram o trabalho de recap, fizeram somente metade da rua, e o outro restante ainda não teve o seu término. Isso aí já se faz mais de um mês. E a população está indignada e querendo saber o que realmente aconteceu e quando a empresa retornará ao local para poder terminar esse trabalho. Infelizmente, né, algumas pessoas procuram se desviar, né, do lugar da pista do leito carroçável que está mais ruim para poder, né, passar por onde foi recapeado. E dessa forma, corre esse risco, né, de talvez baterem, né, em outro carro que esteja parado por poder fazer essa manobra ou acontecer algum outro tipo de acidente na rua Wilson Botticelli. Então estamos aí mandando esse requerimento ao executivo, às secretarias responsáveis, para que tomem providência a esse respeito. Né, um serviço que foi iniciado, mas que infelizmente ainda não foi terminado e que está trazendo muitos transtornos às pessoas que moram, né, na rua Wilson Botticelli, no bairro Paineiras 2. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 311 foi aprovado.
Requerimento 312/2024, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de informação reiterando o requerimento 233/2023, de 10 de maio de 2023, que indagava sobre a falta de iluminação na praça localizada na rua Clarice Martins dos Santos, do Jardim Eldorado 2. Com os seguintes questionamentos, primeiro, porque até o momento não foi implantada iluminação na praça do Jardim Eldorado, a 3 aqui. Embora a prefeitura tenha garantido que o serviço seria realizado nas semanas seguintes àquela resposta. E segundo, quando o serviço será realizado? Em quanto tempo?
O requerimento de número 312/24 está em discussão. O requerimento de número 312/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 312/24 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção 268/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações e louvor à empresa Zílio pelo aniversário de seus 60 anos de existência em Vitinga.
A moção de número 268/24 está em discussão. Moção de número 268/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 268/24 foi aprovada.
Moção 271/2024, vereador Célio Listão. Moção de aplauso ao atleta Diego Antônio Dório, que conquistou 2 troféus no Campeonato Muscle Contest, realizado no Auditório da Casa Paulista, em São Paulo.
A moção de número 271/24 está em discussão.
Vamos falar, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, parabenizando aqui o Diego, que representa tão bem o fisiculturismo aqui na cidade, não só ele, como também o seu irmão Rogério. O bodybuilder ou fisiculturismo, como é conhecido no Brasil, é um esporte individual praticado no mundo inteiro por homens e mulheres com o objetivo de atingir a perfeição física através do treinamento com pesos aliado à dieta rigorosa e uma suplementação alimentar aí por profissional, que varia de acordo aí com a época do treinamento. Hoje existem várias federações que realizam campeonatos de fisiculturismo por todo o Brasil. E nós instituímos aqui no município de Bitinga, dia 30 de outubro, o Dia do Fisiculturista. E o Rogério e o Diego representam muito bem essa categoria do esporte. Obrigado, presidente.
A moção de número 271/24 ainda está em discussão. Moção de número 271/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 271/24 foi aprovada.
Moção número 273/2024, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao pastor Edgar Silva pela passagem do seu aniversário natalício, desejando-lhe muitas bênçãos e alegrias na sua vida.
A moção de número 273/24 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, parabenizando o pastor Edgar por mais um ano de vida, que acontece hoje, aniversário dele, dia 13. E parabenizar também pelo grande culto de ação de graças também, em função do seu aniversário. Tivemos presente também a vereadora Janaína, a vereadora Daniela, e representando a casa também. E felicidades ao pastor e que Deus o abençoe nessa trajetória de pregador da palavra, levando o evangelho aí a toda criatura, assim seguindo as escrituras sagradas. Então, parabéns, pastor. Felicidades.
A moção de número 273/24 ainda está em discussão. Moção de número 273/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 273/24 foi aprovada.
Moção 274/2024, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à historiadora Júlia Mergulhão. Pela palestra ministrada no Museu do Irio Galho, no dia 30 de julho do ano corrente, relatando a história do nosso bordado.
A moção de número 274/24 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, uma noite agradável, né, com as palavras a Júlia Mergulhão, a vereadora Aline também se fez presente, e é muito importante para nós que conhecemos o bordado de perto e temos raízes, né? Minha mãe é bordadeira e lembro que quando criança ainda nós arrematávamos o bordado da qual ela fazia e conheci um pouquinho mais a história de como chegou, das pessoas que foram precursoras do bordado de Bitinga, não só a dona Dioguina, outras pessoas que infelizmente não temos o nome relatados, mas pessoas que com certeza contribuíram para o crescimento da nossa cidade de Bitinga, do bordado que é tão bem conceituado, não só em Bitinga, mas em todo o país. Obrigado, presidente.
A moção de número 274/24 ainda está em discussão. Moção de número 274/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável e parabéns, Célio, pela iniciativa.
Obrigado.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável. Parabéns, vereador.
Obrigado.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 274/24 foi aprovada. Toda matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve?
Sim, presidente.
Vereador Richard. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre? Então, fazendo uso da palavra, né, o único inscrito dessa noite, o vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui em plenário. Passando por aqui, presidente, só para dizer que hoje eu e o vereador Murilo estivemos, né, em dois pontos do município para falar em relação ao trânsito. Não deu tempo de fazer o requerimento, né, mas será feito para a próxima sessão. Então nós fizemos um vídeo hoje nesses dois pontos. Um ponto é ali no semáforo que foi instalado lá no passeiódromo, né, esquina ali da Avenida do Parque. O semáforo que foi instalado recentemente, porém, há algumas semanas, houve um acidente de trânsito ali, onde o aparelho semafórico foi danificado. Só que faz tempo já, né? E nada foi feito até agora pela administração. Não consertou, não voltou ao normal, coisa que já era para ter feito. Porque quando algum acidente de carro, por exemplo, acontece com um poste da CPFL, coisa de um dia, a CPFL vai lá, levanta outro poste, conserta, dá rapidinho, restabelece a energia e tudo mais. Com a prefeitura, não sei o que acontece. O que não pode é fingir demência, fingir que não está vendo aquilo, né? Porque passa lá todos os dias, é o caminho de todo mundo ali, não é verdade? É o caminho, é uma avenida a mais movimentada da cidade, semáforo ali torto, jogado, escorado num poste. E é uma sensação do quê? De total abandono. Na principal avenida de Bitinga, num aparelho que foi colocado recentemente. Eu não estou falando de quem fez, promoveu o acidente, não estou falando da administração que é que gere o negócio, né? E nós estivemos lá hoje, inclusive soltamos agora há pouco um vídeo sobre o assunto. Precisa ser resolvido, ou tira, ou coloca, ou conserta, né? Muito se falou nessa questão do trânsito, que foi instalado, etc. e tal. Beleza, está funcionando, só que aconteceu o acidente, já era para ter consertado no dia seguinte ou dois dias depois, está lá o semáforo deitado assim, pendurado, parecendo uma pipa, perto dos fios. Horrível. Isso acaba denegrindo a imagem de uma cidade como a nossa, que é a estância turística, né? E outro ponto, presidente, é ali, no cruzamento entre a Avenida Jornalista Roque de Rosa, antiga Japão, na esquina da loja 13 Veículos, na rua Onésimo da Costa. Foi cortado há mais de uma semana o asfalto inteiro ali na rua. Parece que, segundo informações ali do pessoal da vizinhança, é que estourou uma rede e tal, e arrumaram a rede, porém, está lá cortado até agora. Não foi tapado aquela vala que ficou ali. Uma vala perigosa, numa avenida totalmente movimentada, uma das mais movimentadas de Bitinga também, né? Ciclistas, motociclistas, pedestres, carros que passam ali, você vê que o corte, ele é um corte com seco, um ângulo reto no asfalto. Aquilo ali, e profundo, né? Aquilo ali estraga carro, estoura pneu, e mais, alguém pode sofrer um acidente ali e ficar muito mais grave. Arrumou a rede, porém, não fez os reparos necessários, pelo menos que fosse um reparo paliativo. Não tem a malha, como é que chama lá, Marquinhos? Asfáltica, aquela a massa asfáltica para fazer o reparo decente, mas que faça alguma coisa paliativa até que chegue essa massa. Agora, o porquê que está sem massa asfáltica, eu não sei. É coisa que era para ter o tempo inteiro, né? Não pode faltar numa cidade como a nossa uma simples massa asfáltica. Mas se está faltando, que pelo menos coloque ali um concreto, alguma coisa que dure aí duas, três semanas até que essa massa chegue. E ainda num ponto movimentado, como ali a Avenida Jornalista Roque de Rosa, e também no caso do semáforo, ali no perimetral. Essa é a minha fala aqui. E só para dizer também que faremos o requerimento para saber a quantas anos, porque a gente vai esperando, passa ali, dá um tempinho, né, para ver se arruma. A gente espera, porque ninguém aqui quer ser também radical. A gente entende, talvez, a morosidade de uma administração pública. Mas a gente vê que o negócio não anda, não anda, não anda, as pessoas começam a nos cobrar. Talvez a nossa omissão aqui em fingir que não está vendo, mas a gente está vendo, mas está dando aquele tempinho. A gente quer dar o tempo para a administração resolver. Mas aí não resolve, a gente tem que trazer para cá e cobrar essa solução do problema. Presidente, obrigado.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito, né, para o uso da tribuna livre, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente.
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar o pedido do vereador Célio para votação com os demais vereadores e vereadoras, sendo a favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, né, o vereador Fernando, que verifique novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Favorável. Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos agora para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura da primeira matéria dessa noite da ordem do dia.
Requerimento número 315/2024, vereadores Marco Antônio Fonseca, Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial PLO 102/2024, projeto de lei número 056/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, serviço autônomo de água e esgoto SAI, aprovado pela lei municipal número 5.597, 13 de dezembro de 2023, destinado aos custos com a concessão de diárias aos servidores e da outras providências.
Então vamos para a votação, né, do requerimento de urgência especial, requerimento de número 315/24, referente ao PLO de número 102/24. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 315/24, referente ao PLO de número 102/24, foi aprovado, sendo como relatora a vereadora Janaína.
Projeto de lei ordinária 102/2024, projeto de lei 056/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado a custos, aos custos com concessão de diárias aos servidores e da outras providências.
Nós vemos que o PLO de número 102/24 sofreu, né, uma emenda modificativa de número 1. Solicito, né, ao vereador Célio, segundo secretário, que faça a leitura da mesma.
Primeiro fica alterada a identificação de ação do artigo 1º da PLO 102/2024, que fica com o seguinte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto, manutenção do SAI, R$ 1.500, diária pessoal, pessoal civil, recursos próprios de administração indireta e geral. Segundo, fica alterada a identificação de ação do artigo 1º do PLO 102/2024, que fica como o seguinte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto, manutenção do SAI, passagens e despesas de locomoção, recursos próprios da administração indireta e geral. Justificativa, a emenda apresentada segue a orientação do parecer emitido pela diretora financeira dessa Casa de Leis, sala sessões 12 de agosto de 2024, vereadora Janaína Bastos.
Então vamos então para a discussão da emenda de número 1, emenda modificativa referente ao PLO de número 102/24. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador Marco.
Sou favorável.
A emenda modificativa de número 1, referente ao PLO de número 102/24, foi aprovada. Vamos agora para a discussão do projeto com emenda. Projeto em discussão. Projeto com emenda em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador Marco.
Favorável.
O PLO de número 102/24 com emenda foi aprovado.
Muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora.
É só isso, né?
Sim,
eu assinei,
não, você assinou.
Eu não
apertar ele assim. Liga o pobó aí.
Manda internet.
Muvuca.
Do nada. Hã? Muita gente. Bombou.
Veio o povo em peso.
Pela folha mesmo, né, Shirley? Ô, Shirley, pode ir pela folha mesmo, né? Pode ir pela folha, a redação pode ser, né? Pela redação final. Então, já.
Já.
fez a leitura? Matheus, né? Sério?
Solicito ao segundo secretário, o vereador Célio, que faça a leitura, né, da redação final do PLO de número 102/24.
Redação final do projeto de lei 102/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 3 de dezembro de 2023, destinado aos custos com a concessão de diárias aos servidores e da outras providências. Autoria, Prefeitura de Bitinga.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO de número 102/24. Redação final em votação. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO de número 102/24 foi aprovada. Como não temos, né, mais nenhuma matéria para discussão e votação da ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da explicação pessoal? Como não temos, né, nenhum vereador, nenhum vereador inscrito para o uso da explicação pessoal, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os referidos trabalhos dessa sessão. E antes de finalizarmos, né, a sessão de hoje, somente lembrando que na próxima quinta-feira, né, dia 15, teremos o aniversário, né, da nossa servidora, a Rafaela, na próxima quinta-feira. Estará completando mais um ano de vida.
Parabéns, Rafa!
Tem bolo.
E convido, né, a todos os senhores vereadores, vereadoras, a todos que se fazem presente no nosso plenário, para participar da nossa próxima sessão ordinária, que será no próximo dia 20 de agosto, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do CREA. Oh, desculpem, isso é verdade. Somente para, muito obrigado pelo lembrete. Amanhã, né, dia 14, às 19 horas, aqui no auditório do CREA, teremos a terceira sessão legislativa do Parlamento Jovem. Então todos estão convidados amanhã, às 19 horas, aqui no salão, né, no auditório do CREA, às 19 horas, terceira sessão legislativa do Parlamento Jovem. Todos estão convidados. Então convoco, né, a todos os vereadores, vereadoras, a todos que se fazem presente no nosso plenário, a participarem conosco, né, como já disse agora há pouco, da nossa próxima sessão ordinária, no próximo dia 20 desse mês corrente, às 19 horas. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.